Nós vamos entrar aqui no capítulo Vida Espírita. E o item a ser estudado é sobre espíritos errantes. Então nós temos três situações em que Kardec nos coloca. O espírito, quando está encarnado, está aqui no mundo material. O espírito, quando ele está na espiritualidade e precisa retornar ao novo corpo e uma nova oportunidade através da reencarnação, esse é tido como espírito errante. E os espíritos de luz ou os espíritos perfeitos. Então, o assunto é pertinente àqueles espíritos que precisam retornarem através da reencarnação. O que eles fazem? Quanto tempo eles ficam na espiritualidade? Então, eles nos mostram que é muito variável de pessoa para pessoa. No entanto, existem espíritos que ficam poucos meses, poucos dias, poucos anos. Por quê? Porque, em verdade, eles, em geral, malbarataram a vida, não aproveitaram da vida. Ou seja, esses foram provavelmente suicidas e se encontram em situações muito desagradáveis, em situações muito ruins. A gente não tem a noção do sofrimento de um espírito que promoveu a sua própria morte, o seu próprio desencarne. As dores são atrozes, são intensas. E o desequilíbrio perispiritual só vai se fazer melhor quando esse espírito retornar a um novo corpo, ainda que tenha que viver poucos dias, poucos meses ou poucos anos no mundo material. Então, esse espírito, no geral, permanece, de forma geral, pouco tempo na espiritualidade. Um outro, às vezes, não cumpriu uma tarefa, ou seja, não concluiu aquilo que foi programado. E ele pede, tem méritos, para que ele possa retornar a uma nova situação material, concluindo aquilo que ele deixou de concluir. Ele estava indo bem. Algumas situações levaram a que ele não concluísse efetivamente o seu trabalho. E às vezes é importante o dedo da pessoa. Às vezes é importante aquela identificação. E aí ele pode retornar. Mas, em geral, os espíritos permanecem um tempo mais ou menos longo, ou seja, o espírito lúcido, o espírito consciente, ainda que tenha tido erros, ainda que tenha tido desacertos, ele chega na espiritualidade, ele vai purgar, ele vai expurgar aquilo que ele não fez adequadamente, passando em locais desagradáveis, até que ele venha e seja intercedido ou recolhido para colônias. E nas colônias, ele vai ter aprendizado, ele vai ter uma preparação para que ele não erre novamente. Então, veja lá, existem espíritos que ficam no ócio, num plano inferior, existem. Esses espíritos, muitas vezes, ficam lá porque eles não querem ter atividades outras. Não querem trabalhar, não querem progredir, não querem aprender. E eles, muitas vezes, são retirados desse contexto compulsoriamente, por pessoas que deliberam sobre eles, em virtude dessa falta de atividade, de dinamismo. Então, estou colocando no primeiro momento o tempo que esses espíritos permanecem. No livro Libertação, André Luiz nos fala que existem espíritos, veja lá, que há 10 mil anos reencarnam e desencarnam, desencarnam e reencarnam, ficam muito pouco tempo na espiritualidade. Tal a vinculação. Tendo uma oportunidade propícia, eles voltam ao mundo físico. Eles aqui se sentem bem, eles aqui aproveitam, mas é supervisionado. Como existem outros espíritos inteligentes que comandam falanges inferiores que não querem reencarnar, porque eles, diante do corpo físico, ou seja, numa situação de reencarne, eles ficam fragilizados. Então, o espírito inteligente, o espírito que comanda, o espírito não quer retornar porque ele sabe que ele poderá ser presa de espíritos superiores. Poderão proporcionar a ele situações em que ele terá que progredir. Então, é dado a ele uma liberdade vigiada até que ele possa retornar. Então, nós estamos colocando o tempo. Mas agora pensemos, o que esses espíritos fazem no mundo espiritual? Um espírito normal, Um espírito que está em ócio, ele fica lá não fazendo nada, ele fica lá se aproveitando. Outros ficam aqui no mundo material, se aproveitando das energias materiais, das pessoas, ficam próximos a elas, retiram energias, se vitalizam a partir disso, têm as suas dores minoradas pela aproximação de certas pessoas que, de alguma forma, são imantadas ou buscam e captam essas dores, e eles têm atenuada essa sensação desairosa, de ruim. Então, ocorre muito de espíritos estarem ligados ao mundo material. Mas ocorre também de espíritos inteligentes, que não comandam, mas que têm um certo domínio, que têm um certo... um grupo de pessoas sob o seu comando, que também desenvolvem inteligência. No plano inferior, existem estudos, existem faculdades. No livro Ação e Reação, André Luiz nos coloca que eles têm cursos para aprender técnicas físicas de como influenciar pessoas, de como atingir pessoas. É o curso que ele nos coloca para que as pessoas aprendam a ver o âmbito psicológico dos outros. E, a partir daí, possam atuar nefastamente, prejudicando aquelas pessoas. Agora, vamos imaginar, no plano superior, ou num plano bom, num plano normal, uma pessoa boa desencarnou, foi levada. O que que ele faz? Ele tem atividade da mesma forma que tinha aqui. Da mesma forma, vejamos alguns exemplos interessantes que nos colocam algumas mensagens que foram feitas ou recebidas por Chico Xavier. Ele nos relata que uma pessoa desencarnou com leucemia. Veja lá, desencarnou vitimada pela leucemia. Chegando no plano espiritual, foi levado a um hospital. E aí o que acontece? Ele relata numa carta mediúnica através de Chico que durante 4 meses ele foi levado ao centro cirúrgico, retiraram todo o sangue do seu organismo perispiritual, colocaram em um recipiente, fizeram com que aquele sangue fosse adequado às novas condições e retornavam a esse corpo perispiritual todo o sangue que havia sido feito. Uma hemodiálise. Durante 4 meses. E nesses 4 meses ele era vitimado por dores intensas, por dores atrozes. E os espíritos diziam: pense positivamente, é a melhor terapia. Depois de 4 meses, ele tinha curado a sua doença no âmbito da leucemia. Então vejamos, as técnicas do plano espiritual são mais sofisticadas. Não estou dizendo em colônias. Existem atividades e tratamentos os mais diferentes. Um outro caso interessante relatado por Chico Xavier. Um menino morre vitimado pela meningite. No mundo material, não existe cirurgia para meningite. O tratamento é clínico, é medicamentoso. E aí, no plano espiritual, fizeram uma cirurgia na cabeça desse rapaz. E aí ele deu o nome do espírito que foi o médico, Mário Gatti. Mário Gatti foi um médico que desencarnou em Campinas. Era o mesmo local em que desencarnou o rapaz. E ele deu o nome de um outro médico. Um médico que havia desencarnado no ano de 1912. E ele fez a cirurgia no rapaz. Então, é algo para se pensar. No plano espiritual, existem técnicas mais sofisticadas, mas eu estou dizendo de trabalho, de atividade. Então, uma outra coisa que é muito interessante nessas mensagens, que nos fazem pensar... Um rapaz morreu em São José do Rio Preto. E ele relata numa carta para os seus familiares que lá ele foi primeiro atendido em uma farmácia. E deu o nome Santa Nossa Senhora do Rosário. E aí foram ver, melhor, Nossa Senhora do Carmo. E aí foram ver, e essa farmácia não existia. E deu o nome do hospital, Hospital Santa Terezinha. O irmão que recebeu a mensagem disse: eu não conheço esses locais. Foram ver no cartório e esses locais eram reais, ou seja, existiram. Existiram anteriormente na cidade de Rio Preto. E aí perguntaram ao Chico: Chico, mas ele está relatando que ele foi atendido nessa farmácia e nesse hospital no plano espiritual? O Chico disse sim, porque tudo que tem aqui tem um duplo material, tem um duplo espiritual. Essa ideia nós temos que ter. Todas as construções físicas têm a antimatéria, que tem um duplo, que aqui existe uma realidade semelhante e paralela à nossa. E é nessa realidade que ele foi tratado, que ele foi ajudado, que ele pôde ser socorrido. Um outro exemplo interessante, o doutor Inácio Ferreira. O doutor Inácio Ferreira foi um médico em Uberaba. Ele havia desencarnado no ano de 1988, era em setembro de 88. Em abril de 89, ele foi até o Chico encarnado e ele desencarnado. Chico, nós precisamos ir até a minha esposa. Eu virei buscá-lo durante a noite para que em desdobramento possamos ir até ela. Para quê? Para que ela não entregue os meus livros, Chico. Eu preciso da minha biblioteca ainda. Eu vou compulsar os livros. Eu ainda estudo na minha biblioteca física. O Chico, por que eu? Porque se for eu, ela vai se assustar. E ela sabe que você está encarnado e te respeita. E foram os dois até a casa da esposa de Inácio Ferreira e ela não deu os livros. Por um período aquilo permaneceu. E a pergunta, ele estudava sem que os livros fossem retirados da prateleira e sem que eles fossem manuseados. De que forma? Com o duplo desse livro. Então, é algo para que nós pensemos. Existem atividades, existem descrições de construções no plano espiritual e quem que constrói? São os espíritos, então existem engenheiros, arquitetos, eu disse de médicos, eu disse de enfermeiros, mas existem todas as outras profissões, todas as outras. No livro Voltei, um fato interessante, Frederico Figner, que foi um presidente da Federação Espírita, havia sido recebido em um local bom no plano espiritual. E sendo recebido em um local bom, eles começaram a fazer mesuras, a ser solícitos, fraternos com ele. Bezerra de Menezes veio, Bittencourt Sampaio veio, espíritos que ele tinha uma certa idolatria. Ele admirava aqueles espíritos. Estava Carbachutel, Guilhão Ribeiro, ex-presidente da FEB, Guilhão Ribeiro, Carbachutel de Matão, um vulto da doutrina espírita, estavam todos ali. E começaram a dizer, falar para ele coisas que ele começou a sentir mal. Num determinado momento ele disse, parem de falar, eu preciso dizer o homem que eu fui, um homem incorreto, um homem insensato, um homem insensível, um homem que teve erros e começou a dizer em alto e bom som aquilo que ele havia feito. E Bittencourt Sampaio disse, isso é muito bom. Porque se você não fizesse isso, nós teríamos que colocar juízes para avaliarem a tua existência. Porque aqueles que não têm a consciência a balizar os seus atos, terão outros para que isso seja claramente perceptível a cada um. E a partir daí, o que aconteceu? Frederico fica em si. Ele precisava fazer algo. Ele viu que aqueles espíritos eram agradáveis, solícitos, mas eles tinham luz. Luz própria, que é algo que ele não possuía. E aí ele pediu encarecidamente que ele precisava fazer parte de um grupo de estudos. E ele foi levado a esse grupo de estudos. E aí ele viu que ele não sabia quem era professor e quem era aluno. Tal clima informal, agradável que ali estava, mas um clima respeitoso, onde todos aprendiam e todos eram de maneira educada, de maneira fraterna, solicitados a mudanças. E ele se sentiu muito bem naquele ambiente. Ele falou, poxa, eu estou em condições de me ver, de me entender, de me melhorar. Então, esse curso teórico foi fundamental, até que chegou o momento dele praticar aquilo. E ele foi levado à terra, a um lugar em que ele atendia. Ele era um dirigente de uma casa espírita e atendia, doutrinava espíritos. E existiam dois espíritos que quase que sempre retornavam ao seu centro. E ele precisou ter contato com eles. E quando ele começa a conversar com um deles, ele falou, quem que você pensa que você é? Você não tem luz alguma, rapaz. Você está aqui para quê? Para me ajudar? Você está querendo me tirar das sombras para a luz? Cadê a tua luz? E ele começou a perceber que ele precisava não redarguir, não revidar agora verbalmente. Ele precisava ter humildade. Verdadeiramente eu não tenho nada. Mas eu tenho aquele amor fraterno e aquele desejo verdadeiro e real de ser uma pessoa renovada, melhorada, um homem com outros princípios, um homem devotado agora verdadeiramente ao Cristo. E aí, nessa escola ele aprendeu, e Guilhom Ribeiro disse: esqueça o que você foi, um empresário de sucesso, um homem que levava aos fins de semana mais de carros e mais carros à periferia, com cestas básicas, mas faltou o fundamental. Volte a ser criança agora, Figner, volte a ser uma criança na escola novamente e volte a ter a humildade necessária para esse aprendizado. Mas ele não sabia que na prática ele teria o maior aprendizado. E ali ele foi colocado diante dele mesmo. E é isso que nós temos que entender. Primeiramente, na espiritualidade, se aprende-se tudo, mas fundamentalmente a se ver nua e cruamente. E que Deus ampare a todos nós.